O comentário de Carneiro Neto.
Alô, Carneiro.
Olá a todos, olá Tomás, um abraço amigos da CBN.
Carneiro, hoje temos três assuntos aqui, o Curitiba, o Alviverde e o time Coxa Branca. E também podemos falar do time do Alto da Glória, Carneiro. Você quer começar com qual?
Olha, tem uma piada antiga que o pessoal estava comemorando a alfaiataria maravilhosa que havia sido construída na cidade. E na hora do discurso o vereador disse... Eu quero cumprimentar o proprietário do Águia Dourada. Aí o alfaiate disse, não, é Agulha Buia. Dourada. Mas eu não quero cumprimentar o Águia Dourada. É. Eu quero lamentar a autossuficiência, a imperícia dos atacantes do Curitiba. O jogo estava na mão. Fez 1-0, um estádio lamentável, né? Um estádio pequeníssimo, com todo respeito. A cidade, os torcedores, etc. Mas não está à altura de uma Copa do Brasil. Mas de qualquer forma é o que temos para hoje. Agora, eu não culpo o técnico Guto Ferreira. O time estava armado. O time foi para cima, tomou atitude, ocupou os espaços. Agora, não pode tomar o gol que tomou no empate, né? Me desculpe. O primeiro bote falhou. O segundo, o Natanael nem foi no jogador, ficou olhando. Isso aí é lamentável, é risível no futebol profissional. E daí o time sentiu. Aí começa a perder gol. Curitiba era para terminar o primeiro tempo 4-1. Aí vai no segundo tempo, dá toda aquela confusão e o vexame foi inevitável. Um vexame realmente desanimador para a torcida Coxa Branca, que estava acostumando-se a ver a recuperação da equipe.
E o Robson no lance do pênalti, Carneiro?
Infantil. Né? Um jogador experiente, um jogador vivido. Vai fazer um pênalti daquele, meu amigo? Não dá, né? Isso aí é inconcebível, né? No jogador, no profissionalismo atual, né? Nessa altura, vamos dizer assim, com tanta informação, com tanta tecnologia à disposição, é inaceitável. Porque antigamente o jogador era meio analfabeto, meio ignorante, entendia, né? Hoje não, hoje todos são espertos, todos estão com dinheiro no bolso.
O Carneiro, mas o Guto Ferreira é o seguinte, né? Os dois zagueiros do Coritiba ficaram pendurados no primeiro tempo. E ele poderia ter feito pelo menos uma substituição neste setor, ou do Marcelo, ou do Bruno Melo. Eles retornaram para o segundo tempo e deu no que deu. Agora, colocar na casualidade, digamos assim, que poderia ter acontecido, são jogadores experientes, confiei, mas acabou acontecendo a expulsão do Marcelo Benvenuto, por exemplo, o Maurício Antônio, que era titular até então, até semana passada, estava no banco. Era uma posição que ele poderia ter mudado, ou um ou outro ali, não?
Não, aí são detalhes, né? Você observou bem, ele poderia, sim, sem dúvida, mas no geral, o que me impressionou foi a postura do time. Eu gosto de ver o time como ele foi armado pelo treinador. Daí tem as circunstâncias do jogo. Mas o Curitiba entrou muito bem na partida, e depois do primeiro gol, era só fazer o segundo e acabou o jogo. Mas não, os jogadores são muito fracos. Afinal, o grandão que perdeu todos aqueles gols é o Matheus Bianchi só ou tinha outro grandão?
Não, é o Matheus Bianchi mesmo, que em tese é um jogador como volante, até um pouquinho mais avançado.
Mas peraí, Tomás, quem era o centroavante?
Então, mas o Robson ficou mais centralizado ali, mas o Bianchi é o que pisa um pouco mais na área, sendo o jogador surpresa nessa formação do Guto Ferreira.
É, mas aí não dá, né?
Então, mas aí um volante pra finalizar não dá, né?
É, tem que ter um centroavante característico. Um jogo que você vai para ganhar, para arrebentar a boca do balão, você tem que ter um ataque muito eficiente. Aí sim é uma falha. É que a gente fica assistindo, né, e vendo aquilo ali, eu até digo, pô, mas esse rapaz está perdendo muito gol, né? E dá no que dá, né?
Aí você fala que o Curitiba sentiu o gol, Carneiro. Aí você vê a falta do espírito de liderança também, né, de campo, né, Carneiro?
Aí encolheu-se. O gigante virou um anão de uma hora para outra. É lamentável. Aliás, o risco agora no estadual é esse, né? Na próxima fase, no mata-mata, se ele levar uma paulada na primeira partida, ele é capaz de dançar de novo. É complicado, né? Porque você pega o time do Atlético, por exemplo, você vê que tá uma bagunça. Tá desorganizado, o Osório não acertou o time, os jogadores veteranos mandam mais do que o treinador. Aí você sabe que, apesar da liderança invicta, você sabe que um elenco é bom, é caro e é bom. Um ou outra contratação ruim, né? Dá para arrumar. Agora o Curitiba deu o que deu, ele chegou no limite no Atletiba. E era aquilo que ele tinha que apresentar. E no repeteco, no replay ontem, fracassou.
Bom, e agora a sequência aí, Carneiro. O impacto que isso pode ter no time na continuação do Campeonato Paranaense.
É, a próxima partida é formalidade, né? Já está classificado. Vamos ver na frente, né? Agora, é um vexame. Você tem um calendário já limitado. Na primeira partida, já roda na Copa do Brasil, se tivesse enfrentado um adversário experiente, de envergadura, mas não, né? Pegou um time semi-amador. Agora, é lamentável. Eu estou muito, assim, triste pela torcida Coxa Branca, pelo sofrimento e pelo papelão que foi registrado ontem.
Tem um ouvinte que colocou, diga, Tomás.
Não, eu ia falar o seguinte, né, Carneiro, porque no Clássico Atletiba, o Coritiba poderia ter rodado alguém ali, claro, mas aí tem a importância do Clássico, as circunstâncias, jogando em casa, era um jogo que, pra, inclusive, assumir a liderança da competição, mas no Clássico Atletiba, o Coritiba perdeu pelo menos três jogadores que ontem certamente fariam a diferença, principalmente um deles, que é o Figueiredo, atacante.
Mas é que o patamar do Coritiba ficou restrito, né? Em relação ao Atlético. Então, o Atletiba, para o Coritiba, passou a ser um jogo de grande responsabilidade. Já para o Atlético, ele tem tanto envolvimento, né? Há um ano pouco atrás, decidiu o título da Libertadores com o Flamengo. Depois estava na Libertadores de novo, foi eliminado pelo mesmo Flamengo. Daí, daqui a pouco, já está na Copa do Brasil, digo melhor. Na Libertadores, foi eliminado pelo Bolívar. Então, o padrão de adversário do Atlético mudou, né? Ele tem tanto times nacionais quanto continentais. E o Coritiba ficou restrito a isso, né? A festa dele é o estadual. E agora está provado que é isso mesmo.